11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
E está em campo o quadro 11 minutos com bate-papo e notícias sobre a Copa das Confederações. O torneio que serve como teste da Copa do Mundo de 2014 começa no próximo sábado com o jogo Brasil e Japão no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. O 11 Minutos estreou ontem e o assunto foi a situação dos 6 estádios que vão receber os jogos da Copa das Confederações. E um dos temas da nossa conversa de hoje é a expectativa aqui em Brasília para a chegada dos turistas. O Gesiel Carvalho, que já está com o ingresso na mão do jogo Brasil e Japão, vai jogar em casa, né, Gesiel? Não vai precisar de hospedagem, não vai precisar de transporte do aeroporto para o estádio, enfim. Tá tranquilo, hein, Gesiel?
Tá tranquilo para mim. Mas eu acredito que em matéria de hospedagem e de infraestrutura de hospedagem para o turista, Brasília é uma das sedes privilegiadas, Adriano, porque tem a questão geográfica. O setor hoteleiro fica muito próximo ao estádio. Acredito que nenhuma outra sede das Copas das Confederações tem esse privilégio de ter essa localização geográfica privilegiada, que é exatamente o setor hoteleiro, está praticamente dentro do Estado Nacional.
Exatamente.
Então, o turista não vai ter nenhum problema com relação à questão do deslocamento até o estádio Mané Garrincha, exatamente por essa questão geográfica. Eu acho que isso é uma questão muito interessante para Brasília, e Brasília saiu na frente nessa questão. Uma questão de sorte, né? O fato do estádio estar próximo ao setor hoteleiro, mas que vai facilitar muito a vida do turista aqui na capital do Brasil.
Ok, Gesiel. E aqui na ponta esquerda do nosso estúdio aqui do Conexão Senado está Ivan Godoy, jornalista, que inclusive já cobriu Copa do Mundo na sua carreira como jornalista, fez várias viagens internacionais. O Ivan disse que já cobriu, inclusive, a Copa do Mundo da França. Agora, Ivan, foi a Copa de 38 ou de 98 que você cobriu?
98. Mas, na verdade, eu fiz algumas coisas, mas sobre exatamente o contexto. Não era bem a parte esportiva, mas eu fiz algumas matérias sobre o contexto exatamente urbano, o que era feito em Paris, principalmente, nas outras sedes. E é bem interessante observar como uma Copa do Mundo muda, assim, uma cidade. Claro, Paris não é a cidade eterna como Roma, mas é quase, né? Uma cidade que é talvez o principal destino turístico do mundo, né? Mas a gente observa como o dia a dia da cidade muda com aquela invasão de turistas do mundo inteiro, né? Então, alguns aspectos interessantes era o fato de que, por exemplo, havia muitas lojas vendendo souvenirs, não só souvenirs da seleção da França, mas também souvenirs de seleções dos outros países, porque também tem que ter isso. Muita gente chega, você pensa que o turista alemão, ele vem com todas as coisas relacionadas à Alemanha. Às vezes não. Às vezes ele quer comprar aqui um cachecol, uma camisa especial, um chapéu com as cores da Alemanha.
Sim.
Então você tem que oferecer não só coisas relativas à seleção brasileira, mas às seleções que também participam, né? E isso é importantíssimo. Aproveitar o evento para todo esse tipo de comércio que tem a ver com a Copa, né?
Ok, então Copa de 38 você não cobriu.
Não. Eu deixei de ver alguns grandes jogadores brasileiros da época.
Ok. O nosso outro convidado aqui no 11 Minutos é o também jornalista Sérgio Vieira, jornalista também aqui da Rádio Senado. Sérgio Vieira participa por telefone. Interessante que o Serginho recentemente visitou a Coreia do Norte. Serginho, a Coreia do Norte vai participar da Copa do Mundo aqui no Brasil? Tem chance, Serginho?
Nenhuma, porque a Coreia do Norte já foi eliminada, né? Mas hoje a Coreia do Norte joga um amistoso contra o Catar. É um verdadeiro clássico lá do futebol asiático.
Então, o Serginho é especialista aí na Coreia do Norte, visitou recentemente Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e foi uma experiência muito interessante, né, Serginho?
Foi. Com certeza uma viagem interessante que eu recomendo aí para os nossos ouvintes que tiverem vontade de ir, quiserem ir. Não é tão difícil quanto aparenta, e é uma viagem interessante porque você pode conhecer um país com um sistema completamente diferente, né, e o interessante do turismo, às vezes, é isso, você poder conhecer, né, entrar em contato com culturas diferentes e tal. Acho que é sempre interessante para ampliar a visão de mundo.
Ok, então, por falar em turismo, por falar em troca de culturas, Nós vamos falar agora um pouquinho, então, dos turistas que Brasília deve receber aqui para a abertura da Copa das Confederações. Segundo algumas estimativas, a cidade pode receber até 15 mil turistas. Então vamos agora à reportagem de Paula Groba, que traz os detalhes sobre o turismo aqui em Brasília na Copa das Confederações.
Sede da abertura da Copa das Confederações, Brasília tem se preparado para dar as boas-vindas aos turistas, diversificando as opções de lazer. Além do turismo tradicional nos principais pontos da cidade, os visitantes poderão participar de festivais de música e de gastronomia. Um exemplo é o primeiro festival gastronômico da Vila Planalto. Cerca de 30 restaurantes da região vão participar. Para facilitar o atendimento aos turistas estrangeiros, será criado um cardápio especial com tradução dos pratos para o espanhol e o inglês. O terceiro Festival de Ópera e o Festival Internacional de Cinema de Brasília também acontecem no período da Copa das Confederações, entre os dias 12 e 22 de junho. O secretário de Turismo de Brasília, Luiz Otávio Neves, garantiu que os cerca de 15 mil turistas esperados para a abertura da Copa das Confederações vão ser bem recebidos e a cidade está preparada para atendê-los.
Durante o período da Copa das Confederações, nós teremos o Festival de Quadrilha Junina, Festival de Inverno de Música e uma etapa da Copa Brasil de Tiro Esportivo. No meio digital, sempre totens informativos com informações sobre os atrativos que nós temos, telefones, QR Code, aplicativo com informações turísticas e telefones, sempre telefone de emergência. Temos um hot site que vem viver Brasília. Nós temos hoje já em funcionamento 7 CATs móveis, de atendimento aos turistas, um call tour, que também teremos informações sobre Brasília.
Os centros de atendimento ao turista estão localizados no aeroporto, na rodoviária interestadual, na Torre Digital, Praça dos Três Poderes, setores hoteleiros Sul e Norte. Estandes de informações turísticas também serão instalados nas proximidades do estádio Mané Garrincha. O presidente da Embratur, Flávio Dino, afirmou que a Copa das Confederações e a Copa do Mundo podem contribuir para o crescimento do turismo na capital, mas que os empresários têm de trabalhar com preços justos.
É preciso ter cuidado com a questão dos preços, para que não haja abusos e excessos que possam comprometer esse objetivo de fazer com que o turismo seja uma conquista para além do período de realização dos jogos.
O governo também prepara um manual do torcedor, que será distribuído aos turistas e conterá mapas do estádio e da cidade, com atrativos turísticos. A cidade contará ainda com 950 voluntários, que prestarão informações aos turistas entre os dias 13 e 17 de junho.
Aí, portanto, a reportagem da Paula Groba sobre a situação aqui do turismo em Brasília, na expectativa aí da Copa das Confederações. E, Gisele, nessa reportagem aqui da Paula Groba, falou um pouco sobre a questão dos preços. Hoje eu vi uma notícia na internet, por exemplo, em Belo Horizonte, o valor das diárias subiu 300% por conta aí da Copa das Confederações. Se o pessoal não pegar leve na Copa das Confederações, isso vai afastar o turista, hein, Gisele?
Para a Copa do Mundo, pois é. O que não pode haver é a exploração absurda, como você acabou de falar aí, Adriano. 300% não é lógico, não tem nada que justifique um aumento dessa ordem. É claro que nessa questão da oferta e da procura, o mercado ele se regula. É óbvio que numa questão dessa de Copa de Confederações, Copa do Mundo, um evento que não acontece todo dia, todo ano, O setor hoteleiro ele vai aproveitar para faturar um pouco mais. É até do jogo. O mercado se regula com relação a isso. Então, a diária na semana da Copa das Confederações ou a diária na época da Copa do Mundo, ninguém vai esperar que vai ser o mesmo preço da diária comum de qualquer final de semana. Não vai ser, não vai ser. Isso é regra de mercado. Há uma procura maior. Sim. E o aumento acontece. Agora, um aumento de 300%, de 500%, a exploração nesse nível realmente é uma coisa absurda. E o que é pior, um tiro no pé, porque isso acaba afastando o turista e no próximo ano vai acontecer a Copa do Mundo. Então essa Copa das Confederações é um ensaio, é uma prévia. Se o turista perceber que vão enfiar a faca agora na Copa das Confederações, ele vai ficar muito reticente para vir na Copa do Mundo. Então, o empresário do setor de turismo tem que pensar exatamente nessa questão, de não dar um tiro no pé, fazer a coisa certa do jeito que tem que ser feita.
Exatamente. Até porque o Brasil vai sediar outros eventos e o turista, se for bem tratado, se sentir que ele foi bem tratado, não foi explorado, ele volta.
Então... Eu queria só comentar.
Sim, Ivan,
que um fenômeno parecido aconteceu agora na Rio+20, que também subiram de uma maneira incrível o preço da hospedagem, dos hotéis, restaurante, tudo lá no Rio de Janeiro. E você sabe que houve delegações que suspenderam a vinda. Isso prejudicou até o evento. Algumas delegações ou reduziram o número de membros ou até deixaram de aparecer pelos preços absurdos que estavam sendo cobrados no Rio de Janeiro.
Pois é. Ô, Sérgio, você que está aí acompanhando também aqui a nossa conversa, está participando da nossa conversa, quando você foi na Coreia do Norte?
Fevereiro.
Fevereiro.
Isso.
E lá, ao chegar na Coreia do Norte, você como turista, você se sentiu bem acolhido, bem tratado, ou seja, dá vontade de voltar para a Coreia do Norte?
Olha, dá, Adriano, porque na Coreia do Norte, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar espetáculos teatrais, né, artísticos. E a Coreia do Norte é um país que tem uma tradição, por exemplo, em grandes festivais, em festivais de dança, por exemplo, tem muitos grupos de dança. E a arte em geral na Coreia do Norte, ela é diferente do que a gente está um pouco mais acostumado, às vezes até no resto do mundo mesmo, que é um fenômeno normal, a arte muito voltada, muito ligada com as questões de mercado, né? Ou seja, aquilo que tem mais público, ele acaba se sobressaindo, tendo um espaço muito maior nos grandes meios de comunicação e etc. Na Coreia do Norte, ele tem um sistema diferente, né? Então, os artistas lá, em geral, mesmo na música popular, na verdade, são artistas com uma formação universitária, mesmo os músicos lá de grupos populares são, por exemplo, músicos de conservatório, né? Então, é uma arte diferente, né? Mas muito bem feita em geral, tanto em grupos de dança, por exemplo. É uma curiosidade que eu tenho. Inclusive, o maior festival de dança coletiva do mundo é da Coreia do Norte, é o Festival Arirang, que inclusive ele está no Guinness Book, é a maior demonstração de dança coletiva do mundo.
Pois é, então o Brasil tem que seguir o exemplo da Coreia do Norte e fazer com que o turista tenha vontade de voltar. Agora, Ivan, até inclusive aqui 7h57, estamos no quadro 11 minutos aqui do Conexão Senado, nós já estamos nos acréscimos aqui do quadro 11 minutos, o nosso juiz ali, o Anderson Mendanha, já está olhando para o cronômetro.
Mas o nosso juiz é caseiro, né?
Juiz caseiro. Então tá tranquilo. Ivan, você que já foi a vários países, até como correspondente, como jornalista, quando você desce do avião e chega ao aeroporto, o que que você, como turista, espera encontrar para sentir bem? Agora estou sendo bem recebido nesse país, esse país aqui trata bem o turista.
Bom, em primeiro lugar, essa parte de pegar as bagagens e a parte também de passaporte e tudo, que seja rápida, né? Esse é um ponto, né? A rapidez do desembarque, que não haja burocracia demais. Então, um dos pontos é que o aeroporto seja um aeroporto moderno e que tenha um fluxo, uma certa rapidez, né? Um fluxo rápido, que você não fique perdendo muito tempo. Outra coisa é o transporte do aeroporto para o hotel, né? Que é outro aspecto importante, que o Brasil, eu não sei bem como estará agora essa situação, né? Mas esperamos que aqui em Brasília haja uma eficiência também nessa área. Porque incomoda muito ao turista, você às vezes passar horas, você já chega de um voo cansativo, né?
E ainda vai enfrentar outra maratona.
Vai enfrentar outra coisa, isso é problemático. E é aquela história, né? Uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações, como a que teremos agora, pode atrair muito turista ao país. Mas também, se o país mostrar muitos defeitos, pode criar uma imagem negativa, né?
Ok, o Ivan falou aqui de aeroportos e vamos falar então agora sobre a movimentação no aeroporto Juscelino Kubitschek aqui em Brasília. Brasília que recebe a abertura da Copa das Confederações no próximo sábado. A estimativa é que 30 mil pessoas devem chegar a Brasília pelo aeroporto JK. E a estimativa é da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, responsável pela coordenação da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO. Vamos conferir os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Desde 2011, a Comissão Nacional, que reúne todos os órgãos públicos que atuam nos aeroportos do país, trabalha no plano de atuação que começou no dia 9 de junho e segue até uma semana depois do último jogo da Copa das Confederações. Em Brasília, a CONAERO estima que a maioria dos passageiros que vão passar pelo aeroporto JK será formada por visitantes brasileiros, como explica o diretor de gestão aeroportuária da Secretaria Nacional de Aviação Civil da Presidência da República, Paulo Henrique Poças.
Então nós estamos focados bastante nos voos domésticos, mas a gente, como esse evento está servindo como teste para nós, estamos com um reforço de recursos humanos, com os fluxos mapeados de saída de delegação, tudo isso nós estamos testando como se fosse a Copa do Mundo. Isso para nós não é um simples evento, é o evento que a gente tem como teste para a Copa do Mundo. Então, todos esses órgãos públicos que tratam também de passageiros internacionais, eles foram reforçados.
Todas as instituições se comprometeram a aumentar a quantidade de pessoal para o atendimento dos passageiros no aeroporto JK. A Polícia Federal, por exemplo, vai aumentar em 60% o número de agentes que atuam ali. Também vai ser utilizado o espaço da Base Aérea de Brasília, que fica ao lado do aeroporto JK, para o estacionamento de aeronaves. E para evitar problemas no trânsito no dia 15, as vias próximas ao Estádio Nacional Mané Garrincha serão interditadas. Para chegar ao estádio, o torcedor terá à disposição 5 linhas especiais de ônibus que vão ligar o Mané Garrincha aos bolsões de estacionamento da rodoviária, da rodoferroviária e do Parque da Cidade.
Então você acabou de ouvir a reportagem da Ana Beatriz Santos sobre a situação do aeroporto JK aqui em Brasília e também o esquema de trânsito a ser feito para o jogo Brasil e Japão. E um detalhe aqui, uma notícia: os últimos ingressos para os Jogos do Brasil e para a final da Copa das Confederações serão colocados à venda daqui a pouco, às 9 horas, na página da FIFA na internet, pt.fifa.com. Repetindo, pt.fifa.com. Então, para o jogo do Brasil contra o Japão, no próximo sábado, vão ser colocados à venda 3.793 ingressos. Então, portanto, você, torcedor, que ainda não tem o ingresso, não está como na situação do Gesiel, que já tem o ingresso na mão, e você que quer assistir o jogo, tem a última chance de comprar o ingresso agora, a partir das 9 da manhã, não só para o jogo do Brasil contra o Japão, mas para os demais jogos também da Copa das Confederações. Apesar do nosso juiz ser caseiro, Anderson Mendanha, o jogo está acabando. Ele não vai dar mais acréscimo, então vamos agora à despedida aqui dos nossos convidados, nossos participantes. Começando aqui com o Gesiel Carvalho, sobre ingresso, Gesiel, a questão dos cambistas. Qual é o recado aí em relação aos cambistas?
Pois é, esses ingressos devem voar rapidinho, né? São ingressos que a FIFA vai colocar à disposição às 9 horas e deve voar rapidinho. E para quem não quiser ficar na mão do cambista, né? Porque eu já li hoje na internet que tem cambista vendendo ingresso para a estreia da Copa das Confederações a R$ 2.000. Quer dizer, eu até postei na internet dizendo que numa hecatombe nuclear, se o mundo acabar numa hecatombe nuclear, no inverno nuclear só haverá duas espécimes, baratas e cambista, porque não é possível.
Ok. Ivan Godoy.
Bom, eu gostaria de falar de um outro aspecto, a importância de uma programação cultural no período da Copa das Confederações, porque o turista, como eu digo, ele não vem só para ver o futebol, ele aproveita para conhecer a cultura do país. E Brasília, especialmente, tem que procurar dar ao turista, oferecer ao turista opções culturais para o momento em que ele não estiver no estádio, né? Então isso é muito importante também.
Ok. Sérgio Vieira, suas considerações finais.
Isso, e por falar em cultura, Adriano, começa hoje o Cinefut aqui em Brasília.
Bem lembrado.
Né? Ele vai de hoje até quinta-feira. É um festival de cinema muito interessante. Vão estar sendo exibidos 29 produções. São 20 longas-metragens, são 9 longas-metragens e 20 curta-metragens de diversas partes do mundo, inclusive produções brasileiras, claro, né, em que o futebol é o tema, né, de cada uma dessas produções, mas, claro, não só o futebol, também nos seus aspectos culturais, políticos e etc. Há produções de documentários e também de ficções muito interessantes. E lembrando que esse festival também estará em Fortaleza a partir de segunda-feira, no Centro Dragão do Mar. Também durante 3 dias em Fortaleza. E agora aqui em Brasília, no Museu da República, de hoje até quinta-feira, é uma excelente dica cultural para as pessoas poderem ver produções, inclusive fora do circuito comercial do cinema mais tradicional, tanto brasileiro quanto norte-americano.
Ok, Sérgio Vieira, nosso especialista aqui da Coreia do Norte, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Muito obrigado também ao Ivan Godoy, que cobriu as Copas, não, só de 98, não de 38, né, Ivan? Só a Copa de 98.
Não pude conhecer o Leônidas.
Ok, muito obrigado por sua participação. Obrigado também aqui ao Gesiel, aqui nesse bate-papo do 11 Minutos.